meu endereço ao diabo.
Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno.
Tô dentro da piscina.
Não sei, só sei que foi assim.
É boca do dragão, você, moro? É boca do dragão.
Vamos fechando as portas, ficando pelado.
Fica na moral, Pikachu.
Que satisfação, aspira.
Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado.
Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas. Isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas e geralmente está comigo a Bárbara Mascarenhas. Para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo, sem interrupções, no app da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como @RadioGeekBR e @CineDestilado. Ou segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @BabiMascarenhas. Mande uma mensagem para a gente ao vivo, comentando na live do Facebook, que está disponível agora, ou mande uma mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 11 97313-6617. Hoje é dia 2 de dezembro e vamos entrevistar o diretor André Félix sobre seu filme documentário Diante dos Meus Olhos, sobre a banda Os Mamíferos. Vamos falar também das estreias da semana, o filme nacional Ainda Temos a Imensidão da Noite, de Gustavo Galvão, e Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson. As duas já têm resenhas prontas que eu vou falar ao vivo. Começamos logo depois deste rápido intervalo. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. E começamos com o nosso primeiro bloco aqui no Cine Destilado. Vamos entrevistar o diretor André Félix sobre seu filme documentário Diante dos Meus Olhos, sobre a banda Os Mamíferos, Cine Destilado aqui na Rádio Geek, toda segunda-feira às 17 horas. O André tá na linha, Pazotto?
Tô sim. Alô?
Fala, André, tudo bem?
Tudo certo.
Boa tarde, como vai?
Boa tarde pra você, pros ouvintes aí. Obrigado pelo convite.
Imagina, obrigado por estar no programa. A sinopse do filme Diante dos Meus Olhos é: 45 anos após a dissolução da banda Os Mamíferos, Marco Antônio, Afonso e Mário Rui vivem um cotidiano simples. Em meio às luzes da cidade, recordam suas glórias e fracassos e ajudam a recuperar um fragmento fundamental da música popular brasileira. André Félix, eu assisti o seu filme. Conta pra mim, como é que você ficou sabendo da banda Os Mamíferos?
Eu fiquei sabendo em dois momentos. O primeiro momento foi com um professor, ex-professor meu. A gente foi se encontrar e ele me contou que ele estava fazendo escrevendo um livro sobre a contracultura capixaba dos anos 70.
Uhum.
E culminava com o Guarapastoc, o Festival de Guarapari de 71. Primeiro festival de cultura hippie do Brasil, logo depois do Woodstock. E depois eu fiquei sabendo, depois de um tempo, passou isso e tal, ele escreveu o livro, livro chamado Os Mamíferos, Crônicas de uma Banda Insular, que saiu junto com o filme, é do mesmo projeto. E depois de um tempo eu fiz um show do Aurora Gordon, que é uma banda formada inicialmente pelos filhos dos caras, e eles gravavam... tocavam as músicas que não tiveram gravação.
Entendi, você tá
e
falando...
E logo depois o Murilo Abreu, que é o produtor, me convidou pro projeto.
Você tá falando do projeto Aurora Gordon, é isso?
Sim, aí dentro do projeto Aurora Gordon, o geral, né, o guarda-chuva, surgiu a ideia de um filme. E aí, a partir de então, eu entro... E aí a história, enfim...
Entendi, o projeto Aurora Gordon, ele justamente tenta resgatar... esses movimentos da década de 60 e 70 capixabas, é isso?
O Aurora Gordon, ele é inicialmente projeto de música, né?
Entendi.
Esse pessoal, né, os Mamíferos e todos os compositores que compunham junto com eles não tiveram, na época, a oportunidade de gravar essas músicas. Algumas tinham até se esquecido, assim, né? Não tinha tido um registro.
Uhum.
Então a gente tinha registro de fitas, né? Ensaios de gravações caseiras. Mas nunca houve a gravação de um disco.
Entendi. Mas o que te levou a fazer um documentário, então, sobre esses integrantes, tantos anos depois da dissolução da banda, né? Ainda mais se eles estavam sem um disco gravado.
Eu sou um pouco doido, um pouco, eu acho que um pouco... o motivo, assim, me interessava muito essa quase história, assim, aqui em Vitória muita gente conhece a história, mas pouca gente tinha ouvido qualquer coisa sobre os mamíferos. Então, para mim, isso funcionava antigamente como uma lenda urbana. E aí, por esse convite, eu comecei a pesquisar, a gente, em conjunto com uma galera, a gente começou a pesquisar e para tentar confirmar algumas histórias, né? E tentar descobrir onde tinha imagens de filmes da época e onde tinha gravações pouco profissionais. E a gente foi se deparando com uma escassez de material, que é um pouco uma tônica, até do país mesmo, né? Sobre a sua própria memória. E ao lidar com isso, comecei a lidar com uma sensação, uma angústia desse pessoal passar e não ter um registro, né? Então, meio que o filme começou por isso, assim, a vontade de transformar, de colocar imagem diante dos nossos olhos, essa história.
Entendi, era a melhor banda de todos os tempos, do qual nunca ninguém tinha ouvido falar, e você ficou sabendo pelo projeto Aurora Gordon e decidiu tentar fazer algum tipo de material audiovisual para resgatar essa memória.
Isso.
Entendi. O filme, ele abre com uma plateia jovem, né? Aliás, abre não, né? Tem algumas cenas antes, mas aí tem uma plateia jovem assistindo ao show, né? E tem alguns arquivos musicais meio desafinados, né? Você vê... eu achei tão peculiar essas cenas. Você pode me explicar, me ajudar um pouco a entender o que se refere a isso?
Tentando não dar muito spoiler, eu acho que uma coisa muito forte no encontro com eles tentar entender a força desse sonho. O sonho de ser uma banda, música brasileira, de rock, mainstream. E eu acho que o filme tem esse duplo movimento, do sonho que vira, em algum momento, pesadelo, né? Então, o tempo todo, nas interferências mais radicais do filme, elas têm esse duplo sentido, assim. O sonho de participar de uma coisa, e no momento que você começa a participar, você começa a ver, experimentar o pesadelo de estar dentro dessa coisa, assim, sabe? Ou montou a banda e, de repente, no meio da banda, você vê que seus amigos mudaram, você não tem, faz uma banda com amigos, e os amigos já começam a virar outra coisa, ou pela vaidade, ou pela vida e tudo. E tinha muito esse movimento, assim, de vamos atrás do sonho, mergulhamos no sonho, mas nós não conseguimos chegar onde nós queremos, e meio que esse sonho vira quase uma sina, né? Então, essa cena inicial que tem um público jovem vendo é um pouco o público para o qual eu destinei o filme, né? Pessoas da minha geração, assim, eu queria que eles vissem essa história. E me interessava muito filmar um público vendo um show. E por isso eu começo, mas ao mesmo tempo... essa história é um pouco uma história que conta de uma coisa que não se realizou completamente, um sonho que não se realizou completamente e acabou se tornando uma cena também.
Entendi. Achei curioso, você falou de spoiler, né? Porque a gente meio que já sabe, né? Se você não conhece os mamíferos, né?
Uhum.
O processo de documentário, o filme geralmente muda, né? Entre o conceito inicial e o corte final do filme, né? Você viu alguma diferença entre a sua proposta inicial do documentário em relação ao que você entregou?
Olha, teve sim, assim, porque a gente tinha duas coisas que eram fundamentais. A gente achava, assim, existia uma promessa de que nos arquivos públicos nós teríamos mais imagens deles, depoimentos e tudo mais. Enfim, nós fomos a CEDOPs da Globo, o CEDOP aqui da Gazeta, que é Globo local. Enfim, internet, Deep Web, quase. Então, nós não achamos muita coisa. Então, o filme, depois de um tempo, a gente viu que não teríamos como fazer um filme com muitos arquivos. E o segundo objetivo da banda, na verdade, o objetivo meu, assim, do filme, era que a banda tocasse. Eles tocassem as músicas, né? Só que eles já são pessoas de bastante idade e eles já não lembravam de todos os arranjos. E a gente chegou a fazer um show com eles, mas o show não deu certo, assim.
Entendi.
E aí o filme foi tomando um outro caminho, né? Um caminho menos das execuções, das músicas, e mais tentar buscar essa banda que estava nos arquivos, nos ruídos das fitas de cassete, dos ensaios, das gravações caseiras, em contraposição com a vida deles cotidiana de hoje. Então, um pouco essa transformação que teve, na verdade, foi uma adaptação que a história foi ganhando.
Entendi. E essa cena deles gravando e não conseguindo tocar, você não decidiu não colocar no documentário?
Não, eu coloquei só o público.
Ah, entendi. Ah, é aquela cena do começo, então.
Do começo é nessa cena. E aí eu decidi porque não... a gravação não ficou tão boa. Se fosse já uma banda muito famosa nos anos 60, 70, e a gente tivesse um show ruim, talvez até fizesse sentido. Mas lembrando que esse é o primeiro momento que deu se apresentar para o público, né? Um público maior.
Uhum.
Então, é um filme de apresentação. É quase como se fosse uma banda nova, mais velha.
Entendi. Lembra até o Spinal Tap, sabe? O documentário.
Spinal Tap, sim. Referência primeira, assim, do Rob Reiner, né?
Aham. Uhum. Tem um trecho, né, no filme bem experimental, né, que tem umas imagens bem diferentonas, assim, em cachoeira em green screen, o japonês na piscina de ondas, umas coisas diferentonas. Eu também fiquei meio perdido nessa cena, porque não combinava com o resto do filme, né, pelo menos pra mim, né, eu não sei se eu perdi alguma coisa em relação ao que você tava tentando dizer com aquilo. Tem algum movimento artístico maior que você tá usando pra contar essa história?
Então, esse filme foi montado a primeira vez em 2015, né? Essa cena, toda a sequência, eu montei por um ano, só esse trecho que você destacou aí, as pessoas que vão ver o filme vão achar ele. E teve pelo menos uns 10 cortes, assim, né, desse trecho, com várias imagens diferentes, enfim. Foi a parte mais difícil de chegar a um consenso, assim. E mais difícil chegar a consenso com produção e tudo. Eu imaginava, assim, tenho 38 anos, sou de 81. Então, eu cresci vendo MTV, né? E, basicamente, as imagens da MTV, ou as imagens de clipes de bandas de rock, eles inauguraram para mim o cinema, né? O cinema experimental, até o cinema que não tem muita referência com um certo tipo de naturalismo, realismo. E essa interferência me pareceu uma forma de fazer um certo inventário das imagens, por um lado, né? Um inventário dessa disrupção, será que seria essa palavra? Dessa ruptura que de modernidade que a música representou para mim. E, por outro lado, da segunda parte, pensar uma certa mini-biografia, mini-história do disco. E estou culminando com o momento em que o disco vira uma outra coisa, né? E o disco seria o objeto, talvez o objeto que falta à história da banda. Enfim, eu vou falar mais para não entregar mais esse momento. E cada pessoa também pode achar, pode ter uma interpretação. Já tivemos várias, bem interessantes.
É sempre legal isso, né? Quando a gente começa com uma interpretação e depois procura na mão do próprio diretor, do autor, né? Pra entender um pouco melhor o que queria fazer com aquilo, né? Porque acaba sendo do público depois que você lança, né? Não é mais só o que você queria, é o que as pessoas entenderam também,
sim,
né?
Sim.
O que
é uma tendência. Do cinema, uma tendência decifrativa, e me interessa muito, né? Tanto no cinema como nos clipes, né? Uma cultura que cada vez mais tem crescido, de você decifrar o que existe no filme, né?
E as pessoas se apropriam das coisas hoje em dia, né?
Sim, totalmente. Eu acho maravilhoso.
O que é contra a cultura pra você, André?
Então, é muito difícil esse assunto, porque A contracultura, para mim, ela historicamente, ela se localiza ali na década de 60 e 70, né? Quando existia uma cultura mainstream, clássica, bem pavimentada, que tinha rebatimentos na vida social, na vida familiar, na vida religiosa. Eu acho que a contracultura, naquele momento, veio para desestabilizar e se contrapor a essa chamada grande cultura, ou alta cultura. Depois disso, assim, depois dos anos 80, em que a coisa fica... em que os hippies viram yuppies, né? Viram executivos de Wall Street, né? E as bandas de rock meio que... E a música pop entra também nesse lugar aí, meio turvo. Eu acho que a contracultura se complexifica e vira uma outra coisa, meio que se fragmenta. E esse movimento de contracultura macro, né? Que a gente vai colocar aí as grandes bandas de rock, movimento negro, e aí até chegar aos anos 80 no movimento gay de Nova York, ele meio que se pulveriza e vira um movimento micro. Então, eu entendo a contracultura mais como uma micropolítica hoje, mais do que como um grande movimento se contrapondo a um inimigo, né? Eu acho que o inimigo hoje está mais difícil de descobrir quem é.
Até pelo... Tá tudo mais complexo do que na década de 60, né?
Com certeza.
Tem um filme bem interessante que estreia essa semana também, que é Ainda Temos a Imensidão da Noite, do Gustavo Galvão. Também é sobre música. Ele usou...
Não conheço.
Ele usou músicos como atores, em vez de atores músicos. E também tem o tema de contracultura, só que é em Brasília o filme. É bem interessante também, dá uma olhada depois. Eu vou fazer a resenha dele mais tarde no programa.
Bom, eu vou anotar aqui.
Que conselhos você daria para um novo diretor querendo fazer seu primeiro longa, André?
Olha, eu acho que o conselho que eu dou é preciso aprender a ser lento. Se você não aprender a ser lento, você não consegue dirigir filme. O segundo é ser humilde. Tem um filme do Vincent Minnelli chamado... Assim Estava Escrito, e essa é uma frase do meio do filme. Um diretor chega para um produtor e fala assim: um diretor, você nunca vai ser um diretor se você não tem humildade. E humildade não de se fazer fraco, de se fazer menor do que o outro, mas é ter a capacidade de absorver e ouvir tudo. Leva tempo, por isso tem que ser lento. Porque a descoberta não é uma descoberta técnica, é uma descoberta dentro do seu próprio espírito. E eu acho que o filme para aqueles que querem ser diretores, funciona um pouco assim, né? Ele tem um tempo muito específico e acho que depois de tudo isso, se você quiser continuar, depois de todos os desafios, se você quiser continuar, é porque você realmente tem que estar fazendo isso. Então, muita gente fala de dar coragem no diretor, eu acho que tem que ter mesmo. Mas eu acho que a lentidão e a humildade são fundamentais, assim.
Não é todo mundo...
Eu queria indicar um filme, se eu pudesse, chamado A Poem is a Naked Person. Que é um filme do LeBlanc. É um filme sobre o rock dos anos 70 e é uma viagem que ele faz, uma viagem com uma banda de rock. Talvez seja a maior influência que eu tenho tido na segunda parte da montagem, assim. É um filme que eu tenho visto de lá até aqui sempre, assim. É meio que cinema direto americano e se tornou depois uma grande influência para esse filme. Diante dos meus olhos.
A Poem is a Naked Person, de 2015, né? Legal.
Não, ele é de 78.
74?
74, isso.
Tá. Então tem esses dois aqui. É que eu também tenho um do LeBlanc também de 2015. Aí eu não sei se fizeram uma revisitação.
Não, esse é de 74.
Legal. Bacana. E quais seus próximos projetos? O que você quer fazer agora?
Então, eu tô no... assim, já escrevendo um roteiro de um filme chamado A Vigília, que é sobre uma ficção, longa-metragem, sobre um filme de invasão do homicídio dentro, que passa numa igreja, numa madrugada, uma igreja evangélica, batista, durante a greve de policiais aqui de Vitória. Então, um filme bem de gênero, de ação. E um filme de verão, cheiro de, que está até agora se chamando O Último Dia de Verão, que se passa nas férias de uma mina negra aqui no litoral de Vitória.
Bacana. Olha, eu acabei de pesquisar aqui, o filme A Poem is a Naked Person foi lançado em 2015, mas ele é de 74, só foi lançado em 2015.
Ah, maravilha.
Então é por isso que a gente
ficou com essas duas.
Mas é de 74 mesmo. Bacana. André, muito obrigado por ter participado do programa. Te desejo toda a sorte do mundo com o seu documentário.
Eu te agradeço. Obrigado a vocês por dar essa oportunidade. E, enfim, vida longa ao programa.
É, Diante dos Meus Olhos estreia dia 5 de dezembro. É território nacional, André?
Então, ele vai estrear no Rio, no IMS do Rio, em São Paulo, no IMS da Paulista, em Porto Alegre e em Vitória.
Bacana, muito obrigado. Até a próxima, André.
Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Esse foi o André Félix falando do seu filme Diante dos Meus Olhos, um documentário. Sai essa dia 5 de dezembro. E daqui a pouquinho eu vou falar da minha resenha do filme Ainda Temos a Imensidão na Noite, do Gustavo Galvão. Primeiro um rápido bloquinho aqui. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Que bonita essa entrada, né? Rádio Geek, né? Foi tão... Ainda mais com essa musiquinha, assim, eu me senti de Os Namorados aqui. Que coisa bonita. Pazotto, agora vamos falar do filme Ainda Temos a Imensidão da Noite. Um filme do Gustavo Galvão, estreia dia 5 de dezembro. Eu já assisti esse filme, gostei bastante. Gustavo Galvão é um amigão aí de velha data, tá sempre trabalhando, fazendo filmes aí em Brasília. Este filme, ele aborda a cena de música independente. O filme conta a história de Karen, vocalista e trompetista da banda indie Animal Interior, que foi feita só para o filme, diariamente lutando por um público na cidade de Brasília, enquanto tenta equilibrar as responsabilidades da vida adulta com seus sonhos de viver da arte. Como os outros filmes do Gustavo, esse filme se passa em Brasília. A Karen é interpretada pela Ayla Gresta, que faz um trabalho incrível nesse filme, vou falar dela daqui a pouquinho. A Karen mora numa cidade satélite de Brasília e tem um deslocamento diário para seus trabalhos, ensaios. Ela paga os remédios do avô, que ajudou a construir a cidade, mas nunca conseguiu viver no plano piloto. Ele passa, né, ela passa o tempo dela no trabalho em função da sua banda, da Animal Interior. Você vê ela fumando maconha na escadaria, na frente da placa de não fume, assim. Tem umas coisas interessantes. A gente tá falando de contracultura aí no último bloco, né, com o filme do André Félix, o documentário Diante dos Meus Olhos. Eu lembrei desse, são filmes com essa coisa, tem um pouco de movimento beatnik aqui nesse filme também, é bem interessante. Quando ela é demitida por não querer trabalhar em um dia em que ela tem um show de sua banda, ela decide ir para Berlim, com a ideia de fazer música por lá com seu ex-parceiro de banda, Arthur. Partindo sem o casaco adequado de frio ou um plano, ela pula de local em local esperando o próximo obstáculo que a vida inevitavelmente a trará. O roteiro é de Gustavo Galvão, junto de sua produtora associada e primeira assistente de direção, Cristiane Oliveira. Aliás, a Cristiane Oliveira também é diretora, ela fez um muito bom filme chamado Mulher do Pai, em 2016, que tem como protagonista o Marat Skars, que está dentro desse filme. E também tem coautoria esse roteiro com a Barbie Helsinger. Alguns temas de marginalidade exploradas no filme anterior do Gustavo Galvão, que é uma dose violenta de qualquer coisa, que eu gosto muito desse filme, é um road movie, assim, meio de frentão, assim, tem uma pegada meio... É contra a cultura, né? Ele tá sempre questionando tudo, e são lugares feios, lugares sujos, e você tá sempre nessa onda meio devagar. Eu tô vendo a estagiária aqui da Rádio Geek, se você assistiu esse filme, Uma Dose Violenta de Qualquer Coisa, assiste, você vai gostar. Se você já tá assinando com a cabeça com eu falando disso, vai amar esse filme. Então, alguns temas desse filme são repetidos, só que dessa vez ele vai para uma onda mais de sensações, mais de ímpetos, mais de reações, não com uma estrutura temática em si. Que é bom para algumas cenas e ruim para outras, né? Há nas cidades e nos personagens, ele compara muito Brasília com Berlim. Eu acho que ele quis comparar elas como diferentes, né? Para mim, a interpretação do filme foi mais de como elas são similares, mas eu costumo ver isso quando eu estou viajando, não como as coisas são diferentes, mas como são parecidas. Tem um anarquismo light aí em todos os lugares, né? De quem tá meio insatisfeito com a sociedade, mas também não consegue oferecer soluções, né? Limitando-se a cartazes de fundo com quem nos defende da polícia e afrontas vagas, um grito melancólico que ainda não foi canalizado em energia criativa. Então é interessante, é uma textura muito interessante para um filme, mas também não tem uma diretriz, não tem uma estrutura temática que carrega ele, né? Assistir, por exemplo, aquele filme do Johnny Depp, Viver e Morrer em Las Vegas, eu não lembro exatamente o nome desse lugar. Mas falta um pouco essa estrutura um pouco mais canalizada, na minha opinião, que não vale porra nenhuma. São uma nova geração beat, sujadas como uma malandragem brasileira e uma sensação de merecimento, sem justificativa, como se por alguma razão o mundo deve algo a elas. Quando Karen é demitida por não querer trabalhar, ela resigna-se a reclamar que a rescisão foi paga em dinheiro vivo. Mara Adzkars, que esteve no trabalho anterior, tem um pequeno papel como Alex, amigo da banda. Ele apresenta os integrantes ao delegado após uma rixa com o vizinho por barulho exagerado, que essa cena é um ponto alto do filme, inclusive. Aliás, o humor nesse filme é muito interessante. Mas ele apresenta os músicos, um radialista, um jornalista, um designer. Aí o cara corrige: não. Nós somos músicos. É um novo underground. São anticonformistas que moram na casa da mãe para ter dinheiro para comprar cocaína e maconha, né? Decididos que suas contribuições artísticas deveriam ser o suficiente para a sociedade os abraçar e aceitar. O mais legal desse filme, ou o mais diferentão desse filme, pelo menos, é que a banda do filme Animal Interior foi montada especialmente para o projeto. A banda ensaiou por 3 meses antes do início das filmagens, sob produção de Lee Ranaldo, do Sonic Youth. Os protagonistas da banda no filme são músicos de verdade, que realmente tocaram seus instrumentos enquanto filmavam as cenas com música. Então, essa proposta de usar músicos ao invés de atores era muito importante pro diretor, que ele não queria que parecesse que eles estavam fingindo tocar instrumentos, que eles realmente soubessem tocar instrumentos. Então, ele partiu de músicos que ele achava que podiam atuar, e não de atores que talvez tocassem ou não tocassem tão bem, ou alguma coisa assim. Tem um resultado inconsistente isso, né? Como se você já assistiu um filme do Gus Van Sant, você sabe disso, né? Às vezes funciona o cara que não sabe atuar, às vezes não. Depende muito do carisma pessoal, do talento que você consegue. Aquele je ne sais quoi, que você não consegue exatamente saber por que um ficou melhor que o outro. No caso da estreante Ayla Gresta, é revelado um novo talento no cinema nacional. A atriz é muito versátil, atua super bem, não deixa a desejar quando tá contracenando com Mara Adzkars. Em outras ocasiões, mas ela segura as cenas sozinha, principalmente quando ela tá atuando com os outros não-atores. Em outros momentos, né, principalmente com esses não-atores, os diálogos são artificiais, então, né, às vezes se sai um pouco do filme porque você percebe que faltou um tempinho aí de comédia, ou faltou... É aquele estranhamento de alguns filmes do Gus Van Sant que... Só que esse não tem aquele experimentalismo que você lembra que você tá assistindo um filme que é estranho, né? Esse aqui tem... É um filme normal, né? Então fica mais estranho ainda quando você vê a pessoa um pouco fora do lugar. Mas não deixa de ser interessante, só é diferente. O filme é engraçado, eu até diria muito engraçado, eu ri bastante, várias vezes, com destaque para uma sequência ótima em Delegacia de Polícia. Às vezes as comédias caem por terra justamente por causa desse timing de atuação. Fotografia volta a ser do André Carvalheira, com quem o diretor trabalhou nos seus outros filmes. Aquela coisa de cinema nacional, imagens meio lavadas, né? Sempre falta um pouco de definição em cinema nacional. Já reparou nisso, Pazotto? Filme nacional sempre parece meio fosco, né? Meio obscuro, assim. É como se faltasse um preto lá, faltasse uma nitidez, né? Então, só que nesse filme isso até funciona porque reforça o clima e personagens frios e apáticos, tanto das cidades como personagens, quanto dos personagens em si. Tem uma hora que um colega de trabalho pergunta pra Karen: e quando não tiver ninguém pra assistir o seu show? Ela responde: sério, eu me mato. Pra Karen, sem reconhecimento, a sua arte não tem valor. A banda dela começa a questionar suas decisões. Você precisa arranjar outro vocalista pra ficar menos instrumental, seu nome é muito cabeça. E quando ela chega em Berlim, as semelhanças da cidade com Brasília são tão perceptíveis quanto as diferenças, né? Tem um barman que reclama: pô, Berlim tá virando Orlando, né? Irritado que no bairro turístico, onde ele tem um emprego fixo, todo mundo fala inglês. Tem algumas outras coisas, né, de hipocrisia de personagem aí, né? Pô, né, os caras comendo shawarma e 2 meses depois reclamando que os restaurantes de comida tailandesa cobram 12 euros de turistas trouxas, né? Eles mesmos sem conseguir identificar as suas próprias hipocrisias. Apesar dos atores serem músicos, a maioria dos planos são bem fechados, os instrumentos. Eu fiquei até me perguntando isso, por que que não usar, então, atores? E o filme é bastante estático, que eu acho que é uma coisa de estilo do Gustavo Galvão, mas tem uma hora que você começa a estranhar isso, que falta um pouco de movimento. Mas, de novo, o filme é bem claustrofóbico, talvez foi tudo proposital. Tem 98 minutos, muito bem explorados, passa super rápido. É um filme que transborda talento, tem pouca estrutura. Ele funciona bem porque ele transmite um clima, né? Você assiste e você sai com uma melancolia meio raivosa, assim. Mas ele não tem medo de se apoiar no humor também. Então, é uma assistida gostosa, assim. Principalmente se você gosta de música. Eles brincam que... Ele fala: ah, a sua banda toca o quê, né? Ele fala: pô, a gente faz punk psicodélico com trompete. Então, essa é uma boa explicação de que tipo de filme que é. Realmente vale uma conferida. Estreia dia 5/12, quinta-feira. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o filme Entre Facas e Segredos, do Rian Johnson. Você está na Rádio Geek e apaixonados por cinema. Voltamos aqui na Rádio Geek, Cine Destilado, toda segunda-feira às 17 horas, na Rádio Geek BR. Meu nome é James Salinas e eu vou fazer resenha agora do filme Entre Facas e Segredos, novo filme do Rian Johnson. Rian Johnson, que tem gente que quer crucificar vivo por causa do Star Wars. Eu tô vendo todo mundo aqui fazendo que sim com a cabeça. Os últimos Jedi é o nome daquele Star Wars, Os Últimos Jedi, The Last Jedi, né? É que em português foi Os Últimos, em inglês era The Last Jedi, que não sabia se era um ou dois. Em português confirmou que era mais de um. Mas esse filme, foi tão engraçado essa questão do Star Wars. Quando eu saí do cinema, eu tinha gostado do filme. Eu saí do Último Jedi e falei: cara, eu gostei desse filme porque eu achava que eu sabia tudo o que ia acontecer, né? Eu aceitei: pô, tá bom, vou descobrir quem são os pais da Rey, vai ter uma cena fodona com o Luke Skywalker e não sei o quê. Aí começa, bom, ele joga o negócio. Falei: caramba, esse cara me pegou completamente de surpresa, gostei. Então, durante o filme, eu estava curtindo que eu não sabia tudo o que ia acontecer. Eu sou uma pessoa que assisto muitos filmes, muitas vezes eu sento no filme e falo: pô, eu sei tudo o que vai acontecer. E aí não aconteceu isso. Só que depois que eu saí do filme, eu pensei: tá, mas o filme que eu queria não saber o que ia acontecer não é Star Wars. O filme que eu queria não saber o que ia acontecer é Entre Facas e Segredos, do Rian Johnson. Então, vamos lá. Esse filme do Rian Johnson, inspirado na ficção estilo Quem Matou, é divertido, né? Muito bem feito, bem realizado, tecnicamente, né? Tanto... falando em roteiro, quanto falando em atuações, tem um elenco formidável que eu vou entrar nisso daqui a pouco. Mas ele tem aquela coisinha que geralmente é um problema de filme nacional, que é ele é datado. Ele faz o filme acontecer em 2019 e só poderia ter acontecido em 2009 e os assuntos são de 2019 e daqui a 20 anos vai ser um filme que ninguém lembra ou passa na sessão da tarde. Então é um filme escrito e dirigido por Rian Johnson. Aliás, Rian Johnson, a gente falou dos Últimos Jedi, né, que acaba sendo o filme que todo mundo fica sabendo, mas ele fez um filme muito bom em 2005 chamado A Ponta de um Crime, Brick em inglês, com o Jason Gordon-Levitt. Bem legal esse filme. Tem algumas coisas similares em relação ao tipo de ficção que é baseado, Quem Matou, estilo Agatha Christie, né? E ele também fez o filme Looper em 2012, que a maioria acho que assistiu, principalmente se você gosta de filmes de viagem no tempo. Nesse filme, entre facas e segredos, na trama, um autor de sucesso de livros de mistérios de crime, Harlan Thrombey, interpretado pelo Christopher Plummer, comete suicídio no seu aniversário de 85 anos. Ou será que foi assassinado? Esse filme tem uma abundância de personagens. Logo no início do filme é apresentada a família Thrombey, com uma série de entrevistas pelo detetive local Elliot, interpretado pelo Lakeith Stanfield, que eu nunca tinha visto, não sei se é um cara famoso aí de séries de TV ou coisas que eu não assisto, mas eu não conhecia. E seu assistente Wagner, interpretado pelo Noah Segan, que eu, sabe aquele cara que você vê? Ah, já vi esse cara aí, eu lembro desse olho esbugalhado dele aí. Parece um vampiro, cara, então você não tem como não reconhecer, né? Tipo, pele meio branca, aquele olho meio vermelhão, esbugalhadão. Ah, esse cara eu conheço. É que nem o Steve Buscemi, né? Steve Buscemi só ficou famoso porque era aquele olho esbugalhado e dente torto, né? Tanto que carreira inteira dele, o cara milionário nunca corrigiu os dentes, né? Tipo, porra, eu vou perder todos os papéis na minha vida, né? Se eu corrigir os dentes. O agente dele deve ser bom, né? Tipo, Steve, você é um ótimo ator, mas pelo amor de Deus, não corrija os seus dentes, que você vai ficar pobre. Logo descobrimos que um carismático investigador particular foi contratado anonimamente para investigar a morte do patriarca, seguindo a tradição do Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, do Hercule Poirot de Agatha Christie ou do Columbo de Richard Levinson e William Link. Rian Johnson cria um personagem inesquecível, que é o carismático detetive Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig, que nem sabemos se ele continua sendo o 007, né? É meio bizarro falar isso, né? No último 007, eu não sei se ele é o 007, né? Que tava rolando aquele boato que agora o 007 é uma mulher negra e que ele não ia mais ser o 007 dentro do filme. É meio bizarro isso. Eu falo, pô, é o filme 007, o Daniel Craig... Ah, não, mas o Daniel Craig não vai ser o 007, só vai ser o James Bond. São coisas diferentes. Eu acho bizarro isso. Muito bizarro. Veremos. Mas seguindo essa tradição, esse personagem é incrível. Não é à toa que o Daniel Craig foi o primeiro a topar fazer o filme e meio que puxou todo mundo do elenco pra fazer depois dele. Ele já queria fazer esse personagem, não é à toa, é um puta personagem. São poucos personagens novos que aparecem assim por ano. Ele é o ponto alto do filme, ele tem um charme sulista, um charuto gigante, meio Churchill. Ele senta enigmaticamente no meio de uma sala, apertando teclas de piano. Ou ele aparece das sombras, acendendo um charuto para conversar sobre livros que não leu, mas ouviu falar. O Craig se diverte muito no papel. A atuação dele é uma mistura de James Bond com o Joe Bang, do Logan Lucky, de 2017. Que, aliás, falando do Star Wars, também tem o Adam Driver, né? Será que tem uma ligação aí? Deve ter, né? Essa aqui um indicou outro. É um equilíbrio muito interessante, bem-humorado de personagem. E não posso deixar de falar da Ana de Armas, que também, aliás, também está no 007 novo. Que interessante. Aumentou aqui o emaranhado de conexões. Esse Rian Johnson é esperto, ele puxa um do outro aí. Ana de Armas está no filme. Ela faz uma atuação com intenção completamente oposta. Parece que ela tá num filme diferente, assim. Escolhas dramáticas e clássicas. Ela é a personagem principal do filme, que é uma enfermeira cuidadora chamada Marta Cabrera. A Marta, é até uma piada do filme, né? Que ela é uma imigrante, aí cada um fala uma coisa. Ela é do Brasil, não, ela é do Uruguai, ela é da Colômbia, né? Ninguém se importa, na verdade. Ela é latina, né? É, ela tem um problema que ela não consegue mentir sem vomitar. Que é algo que ela faz repetidamente no filme, servindo como uma espécie de bússola moral da história, né? Heroína com coração de ouro, trabalhando em um ninho de serpentes. Ela é uma pessoa boa sendo forçada a fazer coisas ruins. Isso é muito bem utilizado no filme. É, acaba sendo um gatilho aí de personagem que gera umas coisas bem interessantes. Em relação ao elenco, ó... James Bond, Capitão América, General Zod e Yoda entram em uma biblioteca para discutir um assassinato. A família Thrombey é composta por um elenco caprichado. Você tem a Jamie Lee Curtis fazendo a filha mais velha, casada com o Richard, que é o Don Johnson que faz. Esse tem um filho que é interpretado pelo Chris Evans. É, tem um outro filho que é o Michael Shannon que faz, que administra a editora dos livros do pai. Ele é casado com a Toni Collette, que também, meu, essa atriz é incrível, né? Todo filme que assisto com ela, eu tenho mais respeito por ela. E aí tem os filhos, Catherine Langford e o Jaden Martell. Só que eles são meio que personagens mal aproveitados. Eles só existem aí pra fazer uma piada política, né? Um parece ser uma sátira do Milo Yiannopoulos, o outro parece ser, sei lá... tentar criar algum tipo de vínculo emocional com a família. Eles não são personagens bem construídos. É muito diferente do Benoit Blanc ou da própria Ana de Armas no filme. É, o longa ainda tem pontas do Frank Oz. Ah, Frank Oz que dubla o Yoda. Ó... Já tem o Adam Driver no filme do Logan Lucky, onde tinha o Daniel Craig, que agora está dentro do filme do Rian Johnson, que também... Já complicou. Agora tem o Frank Oz aqui metido nessa porra. E também o icônico Emmett Walsh, que é um ator aí de velha guarda que fez, sei lá, 200 filmes. É, ele faz uma pontinha, ele tá veinho, né? Mas foi tão gostoso ver ele. Responsável pela segurança da casa, se gabando por ter gravado as imagens em fita VHS, velocidade SSLP. Lembra da velocidade SSLP, Pazotto? SSLP era a velocidade mais ampla que tinha pra gravar em fita VHS. Você tinha o SP, o LP e o SSLP. A hora que ele falou SSLP, bateu uma invasão de nostalgia, assim, em todas as células do meu corpo. Eu me lembrei de apertando o REC no meu VHS em tantas oportunidades. Os Thrombeys, eles têm discussões políticas sobre as atitudes de Trump de junho de 2019 em relação à imigração, um tema que é abordado diversas vezes pela personagem de Marta, lutando para se manter acima dos segredos e obstáculos que enfrenta. Aí que é o grande problema do filme pra mim, né? Por que eu não dou 5 pra esse filme? Porque se você não acompanha de perto a política americana, você não tem um aproveitamento completo do contexto social, limitando o filme a um público muito menor do que, por exemplo, a recente refilmagem de O Assassinato no Expresso do Oriente, de 2017, que pega uma história da Agatha Christie e coloca dentro do tempo em que foi escrita, né? Então você consegue transportar para um filme de época. Entre Facas e Segredos teria funcionado muito melhor como um filme de época, principalmente pela estrutura do crime e da solução não dependerem de tecnologia. Esse é um filme muito difícil de resenhar sem spoilers, né? Porque afinal é um filme de quem matou. Então sobra dizer que a complicada trama do filme tem inovações suficientes no gênero para deixar o espectador entregado com o seu desenvolvimento, que é feito com paciência e atenção a detalhes. Uma importante peça do quebra-cabeças é dada logo no primeiro ato, criando uma estrutura narrativa que aparenta ser inovadora. Eu digo que aparenta ser inovadora porque ele não é o primeiro cara a fazer isso, mas como é um filme de grande público lançado no cinema com um orçamento de $40 milhões, as pessoas vão lembrar desse filme como sendo aquele que mudou a fórmula dos filmes de quem matou. Embora eu acho que essa honra não seja do Rian Johnson. O humor tá presente no filme, tem várias risadas aí, mas não parece forçado. A direção permite que todo elenco tenha seu momento, apesar daqueles personagens pouco aproveitados que eu falei antes. Setores técnicos, impecável. Só comecinho do filme aí, vê o cachorro correndo em direção à câmera. Primeira cena do filme, cachorro correndo em direção à câmera. Cachorro da esquerda, preto. Ele tá correndo em direção à câmera, presta atenção nele, que tem uma hora que ele tá quase chegando na tela que você vê o reflexo do obturador aberto da câmera e você vê o reflexo da imagem, assim. Né? Essa, eu já tava com, putz, esse filme vai ser ruim porque a técnica tá ruível, mas acho que foi só essa ceninha aí que dava pra ter corrigido na pós, talvez até tenha corrigido, porque depois eu fui assistir o trailer, é a mesma cena e não dava pra ver esse reflexo. Ó, filme de $40 milhões com pouca locação, quer dizer que toda a grana vai pros atores, né? Por isso que tem um elenco bom. E esse tipo de produção é cada vez mais raro em Hollywood. Ou eles investem uma puta grana e faz um filme com um monte de efeito especial pra pegar a maior quantidade de pessoas possível, ou você faz um filme de nicho e tenta conseguir mais pessoas pra assistir esse filme por causa do elenco. Então dá uma nostalgia estar assistindo esse filme, porque parece que você tá assistindo um filme de Hollywood de outra época, em que eles ainda bancavam esses grandes atores pra trazer pessoas para assistir. O filme tem 2 horas e 10 minutos, mas passa voando. A decisão de colocar assuntos políticos americanos específicos de 2019, infelizmente, fada esse filme acima da média a ser datado e esquecível. Com certeza será um filme de sessão da tarde, se TV ainda existir daqui uns anos, né? Porque a tendência é, né, que a gente vai ter um material cada vez mais customizado. Se você quiser assistir um filme norte-americano de suspense policial com comédia, eu recomendo mais você assistir Clue, de 1985, dirigido por Jonathan Lynn, baseado no jogo de tabuleiro. Por incrível que pareça, um jogo baseado em um filme baseado em um jogo de tabuleiro. Também é interessante. Mas eu recomendo você assistir, pelo menos antes esse filme, antes de assistir esse do Ryan Johnson. Entre Facas e Segredos, estreia dia 5 de dezembro. E você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Lembrando que Cine Destilado passa na Rádio Geek toda semana, toda segunda-feira, às 17 horas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.